Olá, eu sou Denise Arantes Breiro, psicóloga, especialista em altas habilidades e superdotação, e este é o podcast Altas Conversas, Altas Habilidades. No episódio de hoje, eu gostaria de responder a uma questão que veio pelas mídias sociais. Uma pessoa me perguntou qual é a origem da superdotação, e eu achei interessante e importante falar sobre essa temática, né? Então, para falar sobre a origem da superdotação, eu gostaria de falar um pouquinho antes sobre a inteligência, né? O que a gente considera como inteligência, qual é a visão de inteligência que a gente tem hoje, e resgatar um pouquinho também os aspectos históricos para que a gente possa compreender como vai evoluindo esse conceito de inteligência e como ele impacta no conceito de superdotação, para que a gente possa explicar então a origem da superdotação, né? Historicamente, a inteligência já foi vista como algo engessado, como algo rígido, como algo não passível de mudança, né? Durante algum tempo, a inteligência foi vista como algo que não era mutável e que existia e que, na verdade, você tinha uma tendência, né, de hereditariedade, uma questão genética. Então, se você era inteligente porque vinha de uma família inteligente e não existia essa possibilidade de muita mudança, né? Então, a inteligência era algo mais estático. Hoje em dia, a gente tem um conceito de inteligência que é muito diferente. A gente tem essa noção de que a inteligência é mutável, de que a gente está sempre aprendendo, sempre se transformando, e, portanto, ela não é estática, né? Ela varia. E a inteligência, então, seria a nossa capacidade de solucionar, de resolver problemas. E aí a gente utiliza toda a nossa vivência, toda a nossa experiência, o aprendizado acumulado para encontrar soluções para a resolução dos problemas que aparecem na vida cotidiana, né? Então, basicamente, esse seria o conceito de inteligência. Durante muito tempo se pensou que a inteligência estava relacionada com pessoas de poder aquisitivo maior, de classes sociais dominantes, e esse conceito veio sendo modificado ao longo do tempo, e hoje a gente sabe que a inteligência é democrática, né? Independente de gênero, de raça, de condição social, a inteligência ela está distribuída de uma forma democrática entre todas as pessoas, né? De todas as classes sociais, todas as raças e também relacionado ao gênero, né? Não existe diferença em termos de percentual de inteligência para homens e mulheres. E aí, pensando então nesse conceito da inteligência, a gente consegue se aproximar do conceito da superdotação, né? Que é essa inteligência acima da média em algumas áreas do conhecimento, né? Então, o superdotado é aquele que possui uma inteligência maior. E pensando na perspectiva atual, qual seria então a origem da inteligência? Qual seria a origem da superdotação? As pesquisas apontam que existe uma predisposição genética e essa predisposição genética ela precisa estar aliada a um ambiente que seja favorável para o desenvolvimento do talento. O que que isso significa, né? Significa que eu tenho uma predisposição a ter o talento, a superdotação, as altas habilidades, seja lá como a gente queira nomear esse fenômeno, né? Existem vários nomes para esse fenômeno aí que designam esse fenômeno. Então a gente nasce com um potencial, mas a gente precisa de um ambiente que seja favorável, que seja estimulador e que encoraje o desenvolvimento desse potencial para que isso que é considerado inato, né? Um talento que é inato, possa desabrochar e possa se transformar em algo que seja perceptível pelas outras pessoas, possa se transformar em desempenho. Se a gente for pensar, por exemplo, no referencial teórico do Gagné, que é utilizado pela professora Zenita Guenther no Brasil, a gente poderia falar de dotação e talento, né? Então, eu nasço com esse dote, com essa capacidade, com esse potencial. O ambiente faz com que eu desenvolva esse potencial, essa capacidade inata, e isso se transforma em talento. Então, o talento seria a expressão desse dote, né? Pensando por esse referencial, acho que fica mais claro entender que a gente precisa dessa composição de fatores, algo que é genético, inato, somado ao ambiente para que de fato a gente possa ter esse talento expresso, né? Isso é muito importante. A Linda Silverman, que é uma pesquisadora da área das altas habilidades de superdotação, ela traz um dado que é bem interessante, né? Quando ela diz que existe uma hereditariedade com relação à superdotação. E isso pode ser perceptível, por exemplo, na minha prática clínica, no consultório. Sempre que eu faço avaliação de crianças e adolescentes, percebo durante a coleta de informações, a entrevista de anamnese ou na própria devolutiva, que outras pessoas da família também possuem aquelas características, também possuem indicadores que depois a gente pode descobrir que realmente são de altas habilidades de superdotação. Então, existem casos muito interessantes de pais que acabam se identificando como superdotados já na vida adulta, porque tiveram que buscar a identificação dos seus filhos e nesse processo de avaliação acabaram descobrindo em si características de superdotação e aí por isso acabam buscando avaliação e também confirmam a existência dessa superdotação. Então a gente pensa também que os fatores de hereditariedade eles acabam surgindo e isso tem ocorrido, né? Eu tenho percebido com muita frequência na minha prática clínica no consultório. Então resumo, né? Da onde vem a superdotação? Qual é a origem da superdotação? É uma origem que se soma dois fatores, né? Em que se somam dois fatores: a questão genética, hereditária, inata e o ambiente. Eu posso ter uma pessoa que nasce com uma condição, com uma predisposição para a superdotação, mas se ela não tiver um ambiente que seja estimulante, se ela não tiver acesso a recursos para que ela possa desenvolver aquele talento, isso pode passar desapercebido ao longo de toda a vida, e essa pessoa nunca pode ser que nunca consiga aí demonstrar o seu talento e o seu potencial. Por isso que a gente fala tanto de identificação precoce, de identificação na infância, na adolescência, para que a gente possa oferecer todos os recursos necessários para o encorajamento desses potenciais. Isso significa que reconhecer a superdotação na vida adulta não tem sentido ou não tem finalidade? Pelo contrário, eu sempre incentivo também para que se busque a identificação na vida adulta, porque também é possível reconhecer e desenvolver talento em todas as idades, né? A gente pode reconhecer e desenvolver talentos em várias idades, e reconhecer a superdotação na vida adulta nos auxilia num processo de autoconhecimento. Então, esse reconhecimento também é muito importante para o autoconhecimento, para um redirecionamento de carreira, para um repensar na vida. Então, é muito favorável também que se faça a identificação na vida adulta. E agradeço muito a pessoa que mandou essa pergunta. Vou responder outras perguntas que vêm chegando para mim por meio das redes sociais. Então, vocês podem me acessar pelas redes sociais que estão na descrição aqui desse podcast. E eu fico muito feliz com essa interação, com essa participação. E na medida do possível vou respondendo aí as questões que surgem. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação e juntos nós possamos retirar os superdotados da invisibilidade. Um abraço e até a próxima.